bondade versus maldade. Vamos tentar, através de histórias dos nossos sábios, ilustrar um pouco melhor o que é a bondade e o que é a maldade, que também existe, infelizmente, o que o judaísmo fala a respeito. Primeiro, vamos começar com uma história de Yom Kippur. No meio do dia de Yom Kippur, tenta imaginar que vocês estão 250 anos atrás, numa pequena cidade na Rússia Branca. Hoje se chama isto Bielarus. Uma cidade chamada de Lyozna. Lá vivia o Alter Rebbe, o Bala Tanya, Rabbi Shneur Zalman, o fundador do Hassidismo Chabad. E nós estamos em Yom Kippur, a sinagoga está repleta, está cheia, não dá para se mexer, todo mundo está fervorosamente rezando, cada um com dedicação, o povo está realmente com o talit em cima da cabeça, derramando lágrimas em cima do marzor. É um momento alto, é o clímax, e de repente, sem muita gente perceber, o rabino da sinagoga, o Bala Tanya, como nós chamamos ele, sai por a porta de trás da sinagoga. Uma pessoa percebeu e falou: onde está indo o Rebbe no meio de Yom Kippur? Com certeza não é para tomar lanche. Onde que ele está indo? Este Hassid, pela curiosidade natural dos Hassidim, resolveu que ele também deve se ausentar da sinagoga. Ele está seguindo o Bala Tanya atrás, passo por passo, vendo. O Alter Rebbe passa pela rua principal, continua sua caminhada, chega ao final do vilarejo, não se trata de uma cidade muito grande, um shtetl, que a gente conhece bem, e no final da cidade, numa das casas das mais simples, que beira com a floresta, de repente o Alter Rebbe, o Bala Tanya, entra, bate primeiro na porta e entra. O Hassid está estranhando, está atrás, se escondendo, querendo ver o que o Alter Rebbe está fazendo no meio de Kippur. E pela janela ele enxerga o seguinte: nesta casa está uma mulher parturiente, com um nenê, que deu à luz antes de Kippur. Obviamente que todo mundo está na sinagoga. Ninguém pensou muito em ficar com ela. É uma hora muito importante. Está frio lá fora já. O inverno está mais cedo. E o Alter Rebbe está percebendo, está sabendo que está frio em casa. E precisa de água quente para o neném recém-nascido. E no meio de Yom Kippur, ele não hesita. E vai e coloca madeira na lareira para esquentar água, ferver uma água para uma sopa quente para a mulher parturiente e para o neném. Todos vocês sabem que em Shabbat não se cozinha. Imagina o Shabbat do Shabbat, o dia de Yom Kippur. Obviamente que este Hassid não soube se conter e contou isto para todos. E assim que esta história chegou aos nossos ouvidos. Isto é um exemplo de genuína bondade. Simplesmente, o que é a bondade? A bondade, principalmente, tem que ser algo desinteressado. Significa, a pessoa pensa no outro, no momento deste, que normalmente em Yom Kippur, cada judeu se eleva. Vamos pensar em nós, simples mortais. No dia de Yom Kippur, a gente sabe, é o dia que a gente reza melhor que o ano inteiro. É o dia que é dedicado a isso. A gente se espiritualiza um pouquinho, se eleva acima da matéria. Agora, imagina o trabalho de um tzadik em Yom Kippur. Um justo em Yom Kippur, isto é igual ao sumo sacerdote dentro do templo. É totalmente igual. Ele com Deus, não tem outra coisa. Naquele momento de elevação, de autoelevação espiritual, quando a matéria não existe quase mais, naquele momento o grande líder, o grande mestre, pensa numa parturiente que o povo deixou, quase abandonou, para ir no meio de Kippur, ferver uma água para ela e colocar madeira na lareira. Isto é a bondade judaica. que a gente tem que realmente emular. O Baal Shem Tov, o grande mestre, disse uma vez: uma alma pode vir para este mundo e viver 70 ou 80 anos. Ela vem de cima para viver aqui 70 ou 80 anos apenas para fazer um favor a um irmão. Uma vez. Vocês estão ouvindo isto? Uma alma desce do trono celeste, debaixo do trono, e ela chega aqui e se investe dentro de um corpo físico para viver 80 anos. Para quê? Para fazer um favor a um irmão judeu que precisa. Um favor material ou espiritual, não faz diferença. Uma palavra muito forte do Baal Shem Tov. É por isto que o costume nosso é que antes de começar a reza matutina de manhã, Shacharit, existe uma frase pequena. Ela não consta em todos os sidurim, mas em muitos sidurim, e ela foi instituída pelo Arizal, o famoso cabalista. E esta frase se fala antes de Matov o Alecha Yaakov, que é o início de Shacharit, antes da Adon Olam. E a frase diz o seguinte: Hareni mekabel alai, eu recebo sobre mim a mitzvah ve'afta le'reacha kamocha, de amar a meu próximo como a mim mesmo. Com isto começamos a reza. Uma coisa interessante. E o Rebbe pergunta: por que que, se esta coisa é tão importante, não deveria figurar na reza? Podia fazer parte das bênçãos matinais. Você sabe que de manhã, quando a gente acorda, já temos algumas bênçãos matinais. Por Deus nos dar a vista, a saúde, a roupa, a inteligência, e assim diante. Não, esta reza, esta curta frase, a gente fala ela justamente antes de começar a reza. E a explicação é o seguinte: o que é a reza? São pedidos. Também agradecimentos, mas também a gente pede. Nós temos pedidos, temos uma lista. O que que acontece? Não há alegria maior para um pai saber que seus filhos se dão bem. Sabendo que os filhos se dão bem, que eles são amigos, que eles vivem em irmandade e em harmonia, é a maior alegria que o coração de pai e mãe pode ter. Se os filhos brigam, isto deixa sem dúvida nenhuma os pais aflitos. Na hora que nós vamos pedir ao nosso pai, Avinu Malkenu lá em cima, o nosso pai celestial, antes de começar os nossos pedidos, nós avisamos ele: estamos se dando bem, os irmãos, aqui. Eu recebo sobre mim a mitzvah de amar ao meu próximo como a mim mesmo. Isto é parte integrante da reza. E isto nos mostra quanto que é importante realmente a bondade entre os seres humanos. Uma outra pequena história para ilustrar isto melhor, mas uma bondade talvez sem publicidade. Havia na cidade de Berdichov, na Ucrânia, uma pequena cidade, um homem que era famoso por não ajudar muita gente. Ele era até, eu diria, pão duro, conhecido, um homem de difícil relacionamento. E o pessoal, já que não ajudava, não respeitava ele também. Um belo dia, este homem se foi. E logo que o rabino da cidade, Rebbe Levi Yitzhak de Berdichov, ficou sabendo disto, mandou avisar que ele vai sair para o enterro. Se ele sair para o enterro, toda a cidade sai. E este homem teve realmente um enterro com as maiores honrarias. O Rabino Rav Levi Yitzhak na frente e todos os homens, toda a comitiva foi. E todo mundo estranhou, um homem deste não merecia aparentemente um enterro deste. E à noite os alunos perguntaram para Rav Levi Yitzhak: por que tanta honra para um homem conhecido pela sua mão e seu coração fechado? O Rav Levi Yitzhak de Berdichov disse o seguinte: deixa-lhe contar, como sou rabino da cidade, muitas vezes se apresentam para mim casos que eu tenho que julgar. Isto se chama dintoir, uma briga que tem que acertar entre as pessoas, fazer alguma paz. Eu vou lhe contar alguns julgamentos estranhos que eu teve que fazer. Ele conta o seguinte: teve numa cidade vizinha um homem que ele não conseguia sustentar sua família. Era pobre, não funcionava, a mulher xingava realmente, como que você não traz sustento para casa? Ele estava desesperado, não andava, perdeu emprego aqui e lá, não estava bem. A situação era gravíssima. E um belo dia que ele já não aguentava mais, ele chegou para casa e ele falou uma mentira. Ele falou: aquele fulano da cidade do lado me contratou para trabalhar com ele, ele está me mandando bem longe, cada mês você pode ir lá retirar o salário. A mulher ficou contente. Era tudo mentira, mas ele precisava um pouco de paz de espírito para poder procurar um emprego. Em casa era um inferno. Ele falou: olha, eu estou viajando, estou contratado por aquele, cada mês pode ir lá. A mulher, muito contente, passou um mês, foi lá naquele escritório em Berdichov, e ela foi pedir o salário. Quando ela chegou para o empregado, olhou a lista, seu marido não figura aqui. Como? Ela começou a brigar. Como? Eu sei que ele está empregado, você que quis o que? O salário? Ela começou a armar uma briga. O patrão, que estava no quarto vizinho, ouviu a briga, saiu e falou: o que é isso? Não, esta mulher está alegando que o marido trabalhou para nós, ninguém sabe quem, ele não figura aqui na folha de pagamento. O dono falou: não, está certo, eu contratei ele, pode pagar. E assim, mensalmente, esta mulher ia lá, cada mês recebeu salários. Pode imaginar? Uma beleza. Após um ano, o marido, que realmente viajou longe e arrumou alguma parnussa, alguma coisa lá, resolveu voltar. E ele volta, obviamente que ele sabia que ele vai ter que enfrentar a mulher com todas as mentiras que ele falou, mas pelo menos ele estava voltando com um pouco de dinheiro. Se ele estava mais tranquilo, ele sabia que ele vai receber a bronca. Ele chega em casa, ele está vendo que a mulher está tranquila, ninguém briga, ela está contente. Achou estranho. Ela não fala nada que ele mentiu, ela não fala nada que ela foi lá no emprego, absolutamente nada. Olha, parabéns, ela fala para ele: o teu patrão pagou cada mês como um relógio. Ele não entendeu. Como ele era um homem honesto, o próximo dia ele pegou e foi conversar com aquele patrão. Ele entrou lá e ele falou: escuta, eu lhe agradeço muito, eu entendi o que você fez, você realmente foi acima do que a lei nos obriga, você ajudou minha esposa todo esse tempo, mas saiba que agora, durante esses meses, eu consegui, e eu gostaria de lhe devolver o dinheiro. O outro falou: nada disto, eu fiz a mitzvah, eu não gostaria que se me retirasse o mérito. Outro falou: como? Você pegou para minha esposa, o que eu vou lhe devolver? Começou uma briga entre os dois. Os dois acabaram a briga na minha frente, diz o Rav Levitzchak de Berdichov. Eu julguei o caso, eu dei razão para aquele patrão que disse que ele não quer perder a mitzvah, aquele que debolsou cada mês dinheiro, apesar que o outro não era empregado por mitzvah, eu dei razão para ele. Depois o Rav Levitzchak de Berdichov disse mais uma história, que numa outra cidade vizinha, tinha um homem que pegou dinheiro de vários pequenos comerciantes, assim era o costume, para ir comprar mercadorias, roire, no mercado maior. Só assim tinha um que viajava, ele pegava de cada um pouco de dinheiro, comprava um pouco de tecido, voltavam, dividia e cada um vendia. Assim era o costume naquela época. Ele pegou o dinheiro de todo mundo, viajou para aquela cidade maior para comprar o tecido. Quando chegou na cidade maior, Deus nos livre, aquela sacola com todo o dinheiro, ele foi roubado. O homem desmaiou na hora, gritou, começou a gritar, chorar, porque não era só o dinheiro dele, ele devia agora para metade da cidade. O homem, cada vez que ele acordava, reanimavam ele e desmaiava de novo. Só imaginar o que ele está devendo, como ele... E não conseguia. Tinha um homem lá perto, aparentemente de bem, que se informou. E na hora de reanimar o homem, perguntou quanto que estava na sacola. E o homem falou: lá tinha 5 mil rubles, não sei o quê. Ele foi para casa, este homem, arrumou uma sacola com 5 mil rublos e voltou. Acharam o dinheiro lá em algum lugar e deu. O homem acalmou, o homem se salvou, não sabia como agradecê-lo. Foi algo extraordinário. Passa 2, 3 dias, a polícia colocou a mão no verdadeiro ladrão e devolve o dinheiro para esse comerciante. O comerciante, vendo isto, queria devolver a quantia. O primeiro começou uma briga de novo. O primeiro disse, eu não quero perder a mitzvah. Vieram na minha frente, disse Rablevitz de Bardichov. Eu dei razão para aquele que fez a mitzvah. E saiba quem era. Era este homem que eu fui no enterro dele. Ele praticava a bondade de uma forma extremamente discreta, mas eu conheci ele bem, porque várias vezes teve julgamento com eles, eu não estou lhe contando todos eles, e sempre tive que dar razão para ele, porque ele fazia a mitzvah de uma forma tão correta e bonita. Este é o falecido de hoje que eu disse. Aqui nós estamos mais uma vez vendo realmente o que, que significa uma bondade, o que, que significa um ato de estender a mão, de ajudar, de dividir, de repartir, de compartilhar, de se interessar, de auxiliar, e assim diante todos os verbos que a gente pode enumerar, que entram, na verdade, na palavra bem genérica que é bondade. Conta-se de um rabino, aliás, praticava tzedaká de uma forma exemplar, que era no final da semana. Ele já tinha distribuído tudo o que ele tinha, mas tudo mesmo. Ele tinha este costume de distribuir para os pobres. E um belo dia, era sexta-feira, entra na casa dele um pobre, mas realmente faminto. Um homem que precisa, e ele está por cima da quantia, ele está muito desesperado, quase estão retirando o teto dele. O homem está absolutamente numa condição lamentável. E o rabino quer ajudar, ele não tem dinheiro em casa. O que ele faz? Ele se tocou, ele foi para o quarto dormitório onde que a mulher guarda as joias. E lá ele sabia que a mulher tem um anel com diamante. Ele abriu, tirou um anel com diamante e falou para ele, pega isto, vende no mercado. Algum dinheiro você poderá tirar disto. O homem estava... Passou 5 minutos, o pobre saiu, a mulher entrou. Ela não estava em casa, obviamente, quando aconteceu. Ela entra em casa... E ela viu que um pobre saiu lá muito contente. Ela perguntou, falou, não tinha nada, eu dei o anel. O anel? Ele falou, mas você sabe que este anel é verdadeiro? Isto não é bijuteria. Isto é um anel de ouro com diamante. Como? Isto é um verdadeiro anel. Falou uma fortuna. Ah, ele falou. Ele falou para ele, vai lá, fala com ele, é um anel verdadeiro. Tudo bem, ele falou. Ele correu para fora. Correu, coitado. Achou ele 4, 5 esquinas na frente. Falou, oh, desculpa, eu queria lhe falar. O anel é de ouro e o diamante é verdadeiro. Por favor, cuida para não te enganar na hora de vender. Existem também pessoas que são maldosas. Existem também pessoas que são ruins. Pessoas que não têm um lev tov, coração bom, mas são pessoas que têm um coração de pedra. Pessoas que têm maldade. Não que originalmente foram criados com maldade. Isto não é verdade. Cada um é criado com equilíbrio, com livre-arbítrio, ele pode escolher. Eventualmente uma pessoa pode ter uma tendência para cá ou para lá, que ele pode absolutamente corrigir com uma boa educação, uma boa sociedade, bons mestres, bons pais, com uma livre escolha a qual ele tem acesso e assim diante. Mas tem pessoas que escolhem o caminho mal e se tornam pessoas ruins, maldosas. O exemplo clássico disto, dentro da nossa história, na história bíblica, sempre a gente tenta, nesta hora da nossa aula, sempre trazer um exemplo bíblico, pelo menos não apenas trazer histórias do Talmud ou mais tarde post-talmúdicas. Nós temos uma história de um homem que eu vou comentar com vocês agora, que se chamava Naval. Naval significa maldoso. Ruim, quem sabe hebraico, o próprio nome dele é Naval. Alguns dos comentários dizem que era o nome original dele, e outros dizem não, era o apelido que todo mundo chamava ele, Naval. E a Torá nos conta o seguinte, eu vou ler para vocês, vou lhe comentar pelo menos um trecho do livro Samuel, do profeta Shmuel. Esta história aconteceu na época do rei David. Shmuel tinha acabado de falecer, o profeta Samuel, e havia um homem que trabalhava na região do Carmel, o Monte Carmel, no norte de Israel. Este homem era muito, muito rico. Tinha cabeças de gado e rebanho à vontade. E era a época que ele estava fazendo a tosquiada dos carneiros. Em Israel, naquela época, se festejava muito. O homem se chamava Naval. A esposa dele era Abigail, em hebraico Avigail. Que a própria Torá diz que era uma mulher sábia e bonita. Muito inteligente e de boa aparência. David estava foragido. Estava com suas tropas, famintos. As tropas de David, que David, eles tinham protegido os pastores de Naval. Tinham dado proteção para ele todo o tempo. E como o pessoal estava com fome, David falou para eles, olha, Naval está festejando lá. Nós protegemos ele tanto tempo. Vão vocês os soldados e pedem alguma provisão para comer. Pode falar em meu nome? Falam para ele, Kol echai ata shalom ubetcha shalom v'chol asher lecha shalom. Falam para eles, nós queremos a paz. Paz para você, paz para sua família. Mas nós estamos com fome. Se é possível que a gente come ou bebe alguma coisa. E esta história que estou lhe contando é muito apropriada para estes dias, depois do Rosh Hashanah Kippur, vocês vão ver. Que aconteceu? Eles chegaram lá, falaram com Naval, em nome de David. Respondeu Naval, Vayan Naval et avde David. Ele respondeu para os servos de David. Vayomer, mi David, mi ben Yishai. Quem é este David? Quem é este ben Yishai? Está cheio de empregados por aqui que se rebeliaram. Que ele pensa? Velakarti et lachmi, vet memai, vou pegar do meu pão e das minhas águas, vet tifrati e das minhas carnes que eu preparei para esta festa, vanatati lanashima shelo yadati, eu vou dar isto para homens que eu desconheço. Nem sei de onde que são. Olha a figura, o homem que tem tudo. O homem que está abastado, que está bem afortunado, eu vou dar para um outro? Imagina! E estes servos de David estão voltando decepcionados. Estão voltando quebrados para David. E David está furioso. Ele que deu a proteção e David resolve talvez ir com força. Mas Abigail é inteligente. E um dos empregados de Naval conta para Abigail, olha o que fez seu marido. Nós temos medo de falar com ele. Ruben Blial, ele é um homem maldoso, irado. Nós estamos com medo de falar com ele, mas saiba, o pessoal de David saiu muito chateado aqui, é perigoso. Faça alguma coisa. Ela não hesitou. Encheu burros com comida, com bebida, com provisões, com bolos, com tudo. E ela foi descendo a montanha, justamente quando David estava descendo a montanha na frente. Eles se encontraram no vale. E ela, mulher sábia, disse, para um homem como você, um homem que vai ser o rei de Israel, não ficaria bem de você fazer uma vingança desse? E olha ela, a esposa do homem, falando de Naval. Al nayasim adoni et libo elisha blial azeh. Não presta atenção a este homem maldoso. Al Naval. Ki kishmo ken hu. Porque infelizmente, assim como ele tem o nome de Naval, ele é maldoso. Quer dizer, o próprio nome dele indica quem ele é. O Nevala imo. E ele faz a maldade. Eu não estava lá quando seus servos chegaram. Aqui eu lhe trouxe comida. E ela apaziguou a ira de David. É uma coisa interessante. Quando o Tanakh, no início, está nos falando de Naval, está nos falando de que descendência que ele é, e está nos dizendo o seguinte: Vehu Kalibi, e ele é da família de Kalev. Vocês se lembram de Kalev Ben Yefuné, da tribo de Judá? Ele era um dos espiões que não falaram mal de Israel. Sua Torá está dizendo que Naval era um descendente desta família importante, prominente. E os comentários dizem por isto que ele era prepotente um pouco. Ele achava que só ele existia. Ele era da descendência de Kalev, e por isto que o Tanakh diz o Kalibi. Mas você sabe que na Torá está tudo perfeito. Quem olha no Tanakh não está escrito Kalibi. Está escrito Kalibo. O coração dele é também maldoso. Libo, em hebraico. Lev, é o coração. Quer dizer, ele não apenas tem atos ruins, porque tem pessoas que agem mal, mas tem um bom coração, não sabe como se comportar. Este, a Torá está dizendo, o Kalibo, o coração dele está maldoso. Final da história. O Tanakh nos diz, Abigail deu tudo para David. Eles comeram, beberam e saciaram realmente sua sede. Que aconteceu? Ela voltou para casa. E o Naval estava no meio dos festejos da tosquiada. Ele estava bêbado. Ela esperou que a bebida passou. E o próximo dia, ela contou para ele o que aconteceu. Ela contou para ele que ela foi lá, acalmou o homem e deu para eles algumas provisões para comer. Afinal, o homem tão rico deu um pouco de pão. O que aconteceu? Vataged lo ishto et advarim a ele. E a mulher contou para ele. Vayamot libo bekirbo. O coração dele morreu quando ele ouviu isto. Ele se sentiu mal. Ele adoeceu de saber que a mulher dele foi e deu um pouco de pão e água e alguns sanduíches para os soldados. Vehayale even. O coração dele se tornou uma pedra. Estão ouvindo isto? Vayika seretayamim. Passaram 10 dias. E Naval faleceu, morreu. Assim termina a história deste homem. E os nossos sábios dizem que estes 10 dias não é à toa. Primeiro, para lhe mostrar que Deus não fica devendo para ninguém, quando eles vieram os soldados a primeira vez, algumas de gotas de água receberam. Eram 10 soldados. Já que 10 soldados receberam um pouco de água, um pouquinho de água, Deus esperou 10 dias. Mas os nossos sábios do Talmud nos dizem, quem eram esses dias? Era entre Rosh Hashanah e Kippur. Ele morreu porque Deus deu para ele uma chance. Quem sabe, mesmo este homem ruim, Deus aguardou 10 dias. Os Aseret Yemei Tshuva, talvez ele melhora. Mas vocês estão ouvindo a história, ele adoeceu de saber que a sua esposa ajudou alguns soldados famintos. Isto é o exemplo, é o paradigma do homem ruim. E os místicos vão mais na frente dizendo que Naval são as mesmas letras que Lavan. Porque ele era afinal uma faísca da alma de Labão. Lavan também era um homem ruim. Sem escrúpulos, queria explorar Jacob, trocou o salário dele quantas vezes, não deu à esposa, não manteve a palavra. A gente sabe quem era Labão, não precisa se estender. Isso são exemplos de pessoas ruins, maldosas. Voltamos um pouco para coisas boas, hein? É melhor. Nós temos no Talmud, no Midrash Tanhumá antigo, uma história linda. Um simples açougueiro. Ele tinha um negócio pequeno, este açougueiro. Só servia carne, mas de repente Deus abençoou o homem e foi prosperando cada vez mais. Ele era rico, ele funcionava, a coisa andava. E andava muito bem. E praticava muito a bondade. Até que um sábio chegou na cidade e viu que neste açougueiro tinha alguma coisa especial. Ele viu... Eu não quero usar uma palavra que não é judaica, uma aura. Mas ele viu que este homem tem alguma parte no mundo vindoura especial. E fui questionando o açougueiro. Falou para ele, me fala, que coisa que você faz? Que você dá cá? Que coisa especial? Ele não gostava de falar, mas o homem insistiu e falou, olha, eu vou te falar. Já que Deus me abençoou, cada sexta-feira, eu pego da carne que sobra e eu distribuo entre os pobres, os homens simples. O sábio não se contentou. Ele falou, não, você deve ter feito outra coisa na tua vida, uma coisa muito especial, me conta. Falou, não estou vendo nada, não estou enxergando. Tenta se lembrar, até que o açougueiro soltou a seguinte história. 4 ou 5 anos antes, como ele muitas vezes trazia mercadoria, ia para o porto e não sei o quê, pagava os impostos, ele tinha dinheiro, um belo dia chegou um navio com mercadoria e um dos vendedores falou para ele, olha, você quer comprar a mercadoria que tem aqui? Falou, mas o que é? E o homem falou para ele, aqui tem 200 escravos judeus. Que nós se apossamos em países vizinhos. Nós não precisamos deles. O preço é este. Ele deu um preço exorbitante. Se você compra, ótimo. Senão a gente se desfaz deles em alto mar. O homem não acreditou. Ele foi para casa. Pegou toda a quantia do dinheiro. E imediatamente redimiu. Resgatou estes presos, coitados. Não só que resgatou, imediatamente comprou para eles roupa, arrumou para aqueles que podiam emprego. Muitos entre eles ele casou, porque havia rapazes e moças jovens, cuidou do casamento. Ele contou a seguinte história. Entre todos eles havia uma moça jovem, bonita e muito, muito refinada. Realmente uma moça se podia ver com um caráter muito nobre. Ele gostou dela e ofereceu para ela se ela queria casar com o filho dele, do próprio açougueiro. Ela, imagina, o homem salvou a vida de todos esses homens. Não se recusou. E se conheceram e foi marcado o dia do casamento. Este açougueiro que tinha dinheiro, que já era um homem próspero, convidou toda a cidade, todos os amigos, e principalmente toda esta turma que ele salvou, que ele tinha casado, que ele tinha arrumado emprego, fez um casamento, preparou tudo. E já era 1 ou 2 horas antes da chupá, e o açougueiro estava olhando os últimos preparativos, quando ele enxergou um jovem no canto, triste, muito triste, amargurado, chorando quase. Ele reconheceu que isto é um dos jovens que ele salvou. Ele falou, por que você está tão... Eu fiz o casamento para alegrar todo mundo. Eu sou triste. O açougueiro falou, mas por quê? Vou lhe falar a verdade. Esta jovem moça que está casando hoje à noite era minha noiva. Quando os piratas chegaram e prenderam a gente, não tivemos o tempo de fazer o casamento. E eu gosto dela. O açougueiro falou, talvez você está pronto de abdicar dela. Eu te indenizaria à vontade. Ele falou, não, eu gosto dela. Eu acho que também ela gosta de mim. Mas o que podemos falar? Você salvou a vida de cada um de nós. E nós lhe devemos a vida. Não podemos nada lhe recusar. O açougueiro ouviu isto. Ele foi imediatamente 2 horas antes da chupá. Chamou seu filho, contou para ele a verdade. O filho ficou chocado. O filho que tinha os traços do pai... Os dois se entenderam perfeitamente que este casamento não podia funcionar desta forma. O que, que fez o noivo e o que, que fez o açougueiro? Pegou a roupa do Hatan e passou para este noivo. E o casamento teve lugar com o noivo original. Fez o casamento imediatamente com aquele homem que estava chorando com sua noiva. E toda a cidade jubilou-se. Todo mundo ficou alegre. Isto era a história deste simples açougueiro, que realmente a luz da alma dele brilhava pela bonita história que ele fez, senhores. Eu vou terminar com a história do homem maldoso que se tornou um homem bondoso. Assim a gente pelo menos falou dos dois. Uma história um pouco diferente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção a esta história, porque é uma história muito especial. Eu acho que ela tem alguma lição profunda. É uma história excepcional. Ela consta em livros profundos nossos. Todas as histórias que a gente conta, estamos tentando manter a autenticidade dos lugares, até dos nomes, que é muito importante quando se conta uma história judaica, a gente saber que ela tem um lugar, ela tem uma data, ela tem com quem aconteceu. É muito importante manter a originalidade da história. E a história é de um homem que estudou bastante na sua juventude, sabia estudar o Talmud, um homem religioso, estudou vários anos em Yeshiva, se tornou um comerciante, estava andando bem, quando um belo dia, infelizmente, fez um mau negócio e perdeu todos os seus bens. A situação era tão péssima em casa, mas tão ruim, que ele teve que apelar para a esmola. Não tinha outro jeito, este homem, que nós vamos chamar ele para a história, apenas porque realmente o nome é desconhecido, mas para facilitar para nós, nós vamos chamar ele de Samuel. E este homem Samuel resolveu, para salvar a família que estava com fome, ele ia pedindo esmola de cidade em cidade. Mas como ele era um homem de uma boa educação e de um caráter extremamente nobre, ele não tinha aquela arrogância, aquela audácia de chegar e pedir dinheiro. O que ele fazia? Em cada cidade que ele chegava, ele ia para o Bet Midrash. O Bet Midrash é a casa de estudo, na academia, onde que havia outros eruditos. E lá ele sentava, ele estudava. E as pessoas viam que ele sabe estudar. E vendo que ele sabe estudar, eles perguntavam onde que você comeu, se você tem, você não tem. E ofereciam para ele. Ele não tinha esta índole, ele não tinha possibilidade. O caráter dele não permitia ir pedir. As pessoas davam, ele aceitava. Assim que funcionava. Assim que este Shmuel errava de cidade em cidade. Vamos parar um minuto aqui e falar de um outro homem. Havia um outro homem rico que também gostava de estudar a Torá. Um homem que entendia até o Talmud. Muito rico, muito próspero, mas infelizmente muito ruim de coração. Este homem, nunca um pobre entrou na casa dele. Até os empregados tinham ordem que se vinha alguém pedir qualquer coisa, de tirar este homem imediatamente. Já aconteceu que bateram em indigentes, em necessitados, jogaram eles. Ele era um homem de um coração mal. Este homem, rico, que gostava de estudar, como ele gostava de discutir o Talmud, que ele fez? Do lado da mansão dele, ele construiu um pequeno Bet Midrash, assim uma pequena sinagoguinha onde as pessoas podiam estudar, e duas vezes por dia ele descia lá e conversava e discutia Talmud, sim, não, como que é. Ele gostava disto. O nosso pobre Samuel, andando de cidade em cidade, acabou naquele Bet Midrash deste homem rico. Ele chegou lá de manhã, após uma noite inteira andando, com fome. E, conforme o costume dele, ele foi lá, fez sua reza matutina e se sentou. E havia outras pessoas estudando lá. Se alguma coisa não está clara, pode me interromper. Quando o pessoal estava discutindo do lado trechos complicados do Talmud, de vez em quando ele dava uma dica, aqui e lá. E todo mundo percebeu, este homem entende bastante, puxa, ele é muito entendido. Só vieram perguntar para ele, respondia, pergunta, outra pergunta. Tudo o que perguntava ele sabia. Ele era muito sábio. E de repente se tornou assim no redor dele um atropamento. Cada um fazia perguntas do Talmud, aqui e lá, Bavli, Yerushalmi, Poskim, Rishonim, Achorim. Ele respondia com facilidade. De repente entra no Bet Midrash o rico. Ele entra lá, ele vê todo mundo ao redor deste homem. Ele viu todo mundo na redação, ele também se colocou. Ele viu como ele entende. Fez uma pergunta, respondeu uma outra pergunta, respondeu uma outra. Falou, estou lhe convidando à minha casa. Já era 11 horas, meu dia. Bom, os outros, que talvez iam convidar esse Samuel, viu que o rico convidou, imagina, levou para casa. Quando chegou na casa do rico, deste proeminente, conta mais, explica, continua de novo. Uma hora e meia o pobre foi contando coisas do Talmud, explicando elucubrações mentais das mais complicadas, como que se traduz este midrash, como que se explica com aquele. E o outro está comendo, 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 comendo. Ele não ofereceu nada, nem um copo de água, nem um pedaço de bolo. O pobre Samuel pensou, bom, talvez isto é costume de casa. Primeiro se fala muito e depois, quando ele termina, ele convida, quem sabe? Uma hora e meia, duas horas, pegou, tirou dele informação sobre tudo. Pois o rico falou, obrigado, foi fantástico, foi muito bom realmente. Olha, te agradeço muito. Nunca teve tanto prazer intelectual de discutir com você. O pobre, como eu lhe disse antes, que era muito, muito nobre, não tinha ousadia de falar que ele está com fome, mas ele estava com muita fome. Ele saiu de lá faminto, desesperado, foi de novo para casa, disse tudo lá, os outros já estavam lá, de novo, pergunta aqui, vai, vai. E ninguém se interessou, porque todo mundo tinha certeza que se ele ficou na casa do rico, com certeza, deve ter se alimentado bem. O que, que aconteceu? Ele, à tarde, 6 horas, a mesma cena se repete. O homem lá, o proeminente, desce lá, ele vê todo mundo, de novo convida ele para casa. Bom, esta vez ele falou, deve ser água para jantar de verdade. A mesma cena se repete, o jantar é variado, tem 5 ou 6 pratos diferentes na mesa. Ele vai comendo, comendo, o outro explicando, respondendo, e explicando, e tirando qualquer dúvida. O homem não ofereceu para ele nem um garfo, nem um prato vazio, absolutamente nada. O homem... O que, que aconteceu? Foi terrível. A cena, 2, 3 horas demorou este suplício, este sofrimento. O homem está comendo na frente, não fez nada, e eu só fazendo perguntas. Ele saiu de lá muito, muito dolorido. Ele não aguentava a fome. Ele tentou se dirigir para a cidade, e quem sabe lá ele vai encontrar uma alma um pouco melhor. Andando, andando para a cidade, infelizmente não aguentou, ele morreu de fome na própria cidade. Obviamente a Hevra Kadisha imediatamente tomou conta dele, como se deve, foi feita uma sepultura digna para um pobre, reconheceram que ele era aquele sábio que estava no Bet Midrash. À noite, este homem rico tinha o costume de se fechar na sinagoga e fazer uma reza noturna antes de dormir. O homem está na sinagoga, de repente ele ouve um barulho. Estranho, não tem ninguém. De novo um barulho, não tem ninguém. De repente ele está vendo na frente dele aquele erudito, aquele Samuel pobre, com uma mortalha branca. Fala, o que você está fazendo aqui? Fala, saiba que eu morri. Você causou a minha morte. O rico se assustou. Como? 2 vezes você me chamou na sua casa. Eu estava faminto, não tinha possibilidade. E você nem ofereceu um pedaço de pão seco com água. Eu sou morto, eu estou lá em cima. Eu estou sofrendo, porque eles não estão me deixando entrar no paraíso, enquanto que não haja justiça. E você que causou minha morte... Eu vi lhe buscar agora. O rico viu isto, já se assustou. Como? Vamos lá, devagar, que é isto? Oh, tenho filhos, tenho família. Família, você está impedindo minha subida. Eu tenho que lhe buscar. O rico se assustou muito, entendeu que aqui a coisa não é brincadeira. Ele implorou, chorou, pediu pela vida. E a alma disse para ele, se você está pronto a um sacrifício, se você está pronto a sair do seu lar para muito tempo, talvez que tenha uma solução. Nós vamos se encontrar amanhã, às 2 horas da tarde, no bosque, aqui do lado da cidade. Me espera lá. O homem, o rico, prometeu que ele está pronto a qualquer coisa, mas por favor, ele gostaria de ficar por aqui ainda. Esta noite ele não dormiu mais, vocês podem imaginar. Eu não preciso falar isso para vocês. Ele estava andando de canto em canto nessa casa, inventou para sua esposa que ele está fazendo uma viagem a negócios, que apareceu um negócio bem longe lá, em algum lugar, se preparou às 1 hora da tarde, com uma pequena mala, como se fosse viajando para negócios, ele pegou o cocheiro e foi até o bosque. Na frente do bosque, ele se despediu do cocheiro e entrou no bosque. E lá mesmo estava o homem de túnica branca, o Samuel estava esperando ele. E falou para ele, você está pronto? Ele falou, sim. Escuta bem, você vai passar um teste difícil. Se você passa o teste, eu e você somos salvos. O teste é o seguinte, e o Samuel tira uma roupa e fala para ele, você vai vestir esta roupa de pobre. É uma roupa rasgada, é uma roupa remendada. Tira sua roupa e veste esta roupa. No momento que você vestir esta roupa, o seu rosto vai mudar. O seu rosto vai ficar cheio de rugas. Vai ser um rosto de um homem pobre, sofrido, amargurado. Totalmente outro rosto. E você vai viver de esmola. 1 ano. 1 ano apenas você vai poder ir e pedir. Você está pronto? Falou sim. O homem vestiu a roupa. Tirou a sua e colocou esta. Imediatamente aconteceu o que realmente a alma estava dizendo para ele. O rosto mudou totalmente, parecia um homem diferente. Ele falou para ele ter um pequeno porém. Você durante este ano tem só um lugar que você pode comer. Você não pode comer em nenhum lugar do mundo, só na sua casa. Se você comer qualquer comida fora da sua casa, você morre na hora. O homem teve que aceitar. E este pobre, com aparência de pobre, com rosto de pobre, reaparece na cidade. Um novo pobre, coitado, por aqui, ninguém conhece. Ele vai direto para o Bet Midrash, para aquela casa de estudo. Como ele comeu faz pouco tempo, ele aguenta ainda. Ele está quebrando a cabeça, como que ele vai fazer? Porque ele sabe que se ele bate a porta na casa dele, lá não entra pobre nenhum. Entretanto, na casa do rico começou a ficar uma bagunça, porque o cocheiro voltou sozinho e disse que o homem desapareceu na floresta, não voltou. Todo mundo estava estranhando, morreu ou não morreu, começou os filhos gritando, as mulheres chorando, não sabia o que, que acontece. No meu, bate um pobre na porta, é ele, passou 10 horas, ele está com fome, ele sabe que ele pode comer só neste lugar. Ele bate na porta, a empregada vem, um pobre, bateu a porta para ele, na cara. Ele bate de novo, bateu na cara. Ele volta, mas a fome aumenta. Ele não aguenta. Ele volta para lá, tenta bater, tenta explicar, me dá alguma coisa. De nenhum jeito, jogam ele. Ele pega uma pedra, ele não aguenta mais, ele está morrendo de fome. Ele pega uma pedra e quebra um vidro na casa. E implora, chora, ele quer alguma coisa. Até quando os empregados teve piedade e tinham os restos de comida dos cachorros, alguma coisa lá no fundo da panela, deu para ele, jogou para ele como se fosse um cachorro. O homem não hesitou, tinha que matar a fome, pegou na sua própria casa, senhores, senhoras, e comeu. Algumas horas de tranquilidade. Passa um dia, ele não aguenta. Passa um segundo dia, esta vez ele tem que voltar para lá. De novo a mesma cena se repete. Entrar pela porta é impossível. Ele pega mais uma vez uma pedra e joga a pedra na sala. A família aparece, gritam com ele, se não está entendendo, aqui estamos de luto, o pai não voltou, e você vem nos atrapalhar aqui. Começa uma gritaria, ele pede e implora, até que mais uma vez algum resto de comida ficou queimado na panela, um arroz queimado, um cacho lá, não sei o que, jogaram para ele, e ele comeu. Acontece, esta cena vai se repetindo cada 2 dias, com isto ele aguenta mais ou menos 36, 48 horas, ele volta para casa, na sua própria casa, como um cachorro. Entretanto, a família está muito triste, está aflita, o pai não voltou, ninguém sabe, é vivo ou é morto, não tem luto, é luto ou não é luto, não sabe o que fazer. Sabe o que, que acontece? Os filhos viram neste pobre como se fosse um bufão, um palhaço, para se alegrar. Só cada vez que ele entra, um filho fala, vamos, fica de cabeça, ele fica de cabeça, fica para cima, ele fala, faz aqui, faz aquilo. Ele começa a fazer algumas acrobacias, para ganhar aquele fundo de panela para comer. E assim passou um ano. E o homem aguentou. E cada vez que ele ia para lá, ele era o bufão que fazia acrobacias, fazia loucuras, fazia caretas para ganhar aquele fundo de panela queimado. Após um ano, ele volta para o bosque. E o Samuel está esperando. E disse para ele, parabéns, você aguentou, você está salvo. Eu vou para o paraíso. Muito obrigado. Ele devolve para ele a roupa normal. Ele veste ela, volta o seu semblante, volta o rosto original e deixou para ele também como lembrança aquela roupa de pobre. O homem rico era inteligente, ele foi se aproximando da cidade pouco a pouco para não dar um choque. Ele chega um belo dia. Vocês podem imaginar a alegria da família. Todo mundo de repente apareceu. Ele contou uma história que ele entrou no bolso, se perdeu, acabou chegando no lugar para os negócios, fez grandes negócios, inventou qualquer coisa e chegou. Todo mundo ficou contente, a família se alegrou, vocês podem imaginar a alegria. Ele chega em casa e a alegria está total. Ele fala para a esposa após finalmente o reencontro. Olha, eu gostaria de agradecer que nos reencontramos, que eu fui salvo, a vida e tudo isto. Gostaria de agradecer fazendo uma refeição para todos os pobres da cidade. A mulher pensou que ele adoeceu, nunca ouviu uma palavra. Se a vontade é dele, se faz um banquete bonito em casa, chama todos os pobres da região e tudo, e faz uma coisa à noite para festejar que voltou o dono de casa. Naquele banquete, de repente, o pai se vira para seus filhos, para a esposa e fala, mas me fala uma coisa, como que vocês aguentaram um ano aqui, afinal, pensando que eu sou morto, talvez, devorado por um animal na floresta? Como que vocês... Só um dos filhos se levantou e falou, papai, foi difícil, a gente não aguentou, a gente se entristeceu, a gente está preocupado, tentou, procuramos. Eu vou lhe falar a verdade, papai, era muito difícil, mas tinha aqui um louco, um mexigna aqui, um bufão, que estava vindo cada dois, três dias e alegrava um pouco a gente, e pulava, fazia acrobacias, fazia loucuras aqui, que um pouquinho animou a gente. Mas quem é? Falou o pai, chama ele também, você tem que chamar todo mundo. E aí, os filhos falam a verdade. Foram imediatamente três, quatro filhos para procurá-lo na cidade. Entretanto, o marido, este rico, entrou no seu dormitório e vestiu a roupa de pobre. Imediatamente que ele vestiu esta roupa de pobre, o rosto mudou. Imediatamente. Ele sai lá fora e a mulher falou, oh, ele chegou, chegou! Mas de repente o marido não está. Passa 10, 15 minutos, ele entra no dormitório de novo e coloca a roupa normal. Ele sai e fala para a senhora, eu chamei, eu pedi para vocês me chamarem, ele, onde que ele está? Ah, mas ele estava aqui, papai, você não viu? Não, não, chama ele. Ele volta e veste de novo. E esta história, ele fez 4 ou 5 vezes. Vai, volta, vai, volta. Até que todo mundo se tocou. Aqui alguma coisa não está. O pobre aparece, o rico desaparece. O rico aparece, o pobre se... Na bela hora, naquele banquete, no primeiro dia, ele bateu na mesa e disse... Isto é uma pessoa só. E contou para eles a história que eu acabei de contar para vocês. E disse para eles, a partir de agora, este coração maldoso deu lugar para um coração bondoso e as coisas serão. O Rebbe anterior dizia o seguinte, quando um judeu suspira para um outro que está sofrendo, ele quebra todas as barreiras até o céu. E quando ele se alegra na alegria do próximo e abençoa ele, isto vale como a reza de Rabbi Ishmael Cohen Gadol no Santo dos Santos em Yom Kippur. Uma pessoa se interessar pelo outro, rezar pelo outro, se alegrar nas alegrias do outro, sofrer com o sofrimento do outro. Isto não tem valor. Em Rosh Hashanah, dizia o Rebbe Marash, os anjos lá em cima aguardam que a gente fale uma palavra boa do outro. Porque Deus está muito mais interessado no bem-estar do povo de Israel que nas rezas dos tzadikim. Senhores, 70 ou 80 anos um homem pode viver para fazer um favor ao outro. Muito obrigado pela sua atenção.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.